Então, nós vamos continuar vendo algumas coisas. Nós vamos ainda enfatizar alguns pontos. Não sei se vocês lembram, mas eu tenho uma folha aqui da aula passada, né? Mas é só se alguém está com a folha. A última parte da aula passada, a gente falou assim, do caos para a funcionalidade. Tinha vários itens lá que tocamos meio rapidamente por falta de tempo. Então, hoje nós vamos ainda tocar em alguns desses aspectos. Se você lê, foi o que eu fiz alguns dias atrás, se você lê o primeiro capítulo de Gênesis sem nenhuma predisposição, você não está pensando em provar alguma coisa, não está procurando nada especial, tem várias maneiras de estudar a palavra. Às vezes você está estudando porque você quer achar uma resposta de alguma coisa. Mas realmente, assim, para Deus falar, a melhor maneira de ler a Bíblia é não ter nenhuma. Eu não estou procurando isso, eu não estou tentando provar aquilo, eu não estou com nada, nenhuma ideia preconcebida. Estou lendo a palavra para ouvir o que Deus quer falar. E a gente está enfatizando desde a primeira aula que o importante, quando a gente lê, por exemplo, Gênesis 1, o relato da criação, é a gente não tentar enquadrar isso nos nossos conceitos. Se você quisesse descobrir, assim, se você quisesse uma explicação no nosso tempo moderno de como que o mundo começou, você procuraria alguns tipos de respostas que não tem aqui. Então, essa ideia, assim, ler para ver o que que está sendo enfatizado. Então, eu queria, assim, esses pontos, o título desse que eu coloquei no esboço é Pontos de Destaque. O que que sobressai? Quando você lê Gênesis 1, o que que chama atenção para você? E, assim, tem os primeiros versículos sobre a situação inicial, quando Deus começou a agir, mas, assim, a partir do verso 3, quando Deus disse haja luz, né, já começa o primeiro dia. A partir, assim, então, desse relato, o que que nós falamos sobre várias expressões, é um documento milagroso, tem números, tem coisas que são muito enfatizadas, é uma espécie de poesia, porque tem refrões, tem coisas assim que voltam sempre. Mas a primeira coisa que, para mim, assim, eu lembro anos e anos atrás, lendo esse capítulo, disse, puxa, mas ele fala muito sobre separação. Então, já tocamos um pouquinho nisso, mas o nosso primeiro item, né, assim, o primeiro ponto de destaque que eu colocaria são várias coisas que Deus vai separando. Até fizemos aquele quadro mostrando que nos primeiros 3 dias Deus está separando, né, ele pegou, né, o versículo 2, ele pegou uma terra sem forma, vazia, em trevas, um abismo, nada assim de diferenciação, e Deus vai tirar daquela imensa sopa, daquele abismo, daquele mar que tinha ali, ele vai tirar tudo. Tudo vai sair de lá. Então é muito impressionante ver, assim, como Deus vai fazendo passo por passo, ok? Então, essas separações, então eu coloquei, algumas estão ele fala assim no primeiro dia, que ele separou luz das trevas, né, dia e noite, mas na verdade a primeira distinção, por isso que eu coloquei separações ou distinções, porque tem coisas que estão separadas já desde o início. No versículo 1 ele fala, no princípio Deus criou. E ele fez uma distinção, céus e terra. Então a primeira distinção no primeiro versículo é: tem céus e tem terra. E é muito importante, né, alguém chamou atenção, eu lembro de ter visto isso, que às vezes as Bíblias traduzem, eu acho que é difícil no primeiro versículo, mas em outros lugares que aparecem na Bíblia, às vezes as nossas versões põem no singular, mas quase sempre. Essa expressão céus está no plural, né? Está no plural porque tem vários céus, né? Tem o céu das nuvens, o céu das estrelas, o céu dos céus onde Deus habita. Então, os céus, então Deus criou os céus e a terra. E como nós temos falado, sim, isso pode se referir assim, a algo que aconteceu muito antes desse relato, ou pode ser que tudo aconteceu junto. A Bíblia não nos dá assim, dados para a gente saber muita cronologia disso. Mas esses céus do versículo 1, provavelmente estejam se referindo realmente aos céus onde Deus habita, porque no decorrer da história da criação, ele vai falar do firmamento, o céu onde estão as nuvens, e ele fala no quarto dia também onde estão as estrelas. Então, essa distinção do primeiro versículo é importante para entender que realmente tem dois lugares distintos, duas esferas, duas dimensões, são totalmente diferentes. Esse céu das nuvens, ou céu do universo, das estrelas, faz parte do universo material, visível. Agora, o céu onde Deus está é algo diferente. Então, tem essas duas dimensões, essa distinção na criação, e isso continua durante toda a Bíblia. Tem um versículo muito citado, que é Salmo 115:16. É fácil de guardar. 115:16. Que o céu é do Senhor, mas Deus deu a terra aos filhos dos homens. Então, aí faz essa distinção bem clara, né? Que tem o céu onde Deus está e tem a terra onde nós estamos, mas a gente, ao decorrer da história, nós fizemos muita confusão sobre isso, e a igreja, há muito tempo, está querendo ir embora para o céu, e Deus tem um plano um pouquinho diferente. Então, primeira distinção é entre os céus e a terra. Depois, ele faz a distinção, no primeiro dia, ele fala, haja luz. E, inclusive, assim, na letra B, só para ver que a gente vai ter que ir mexendo com vários pontos de destaque, Deus não só separa, essas separações são importantes, se tudo continuasse naquele abismo, com trevas, sem terra, tudo ali misturado, sem separar, não teria nada do propósito de Deus que poderia ir para frente. Então, Deus falou, haja luz. Ele vai separando, mas ele vai dando nomes. Essa é outra coisa que me chama bastante atenção, que Deus vai, principalmente nos primeiros dias, mas ele continua. Deus dá os nomes, ele dá nomes. E é interessante que no primeiro dia ele fala, haja luz. Eu não sei que língua que Deus estava falando quando ele falou, haja luz, né? O hebraico não existia ainda, né? Então provavelmente não era hebraico, com certeza não era inglês. Então Deus falou, haja luz. Mas ele não chamou luz de luz, já notaram isso? Ele falou, haja luz. Então ele chamou luz de luz. Não, ele chamou luz de dia. Ou seja, na verdade ele não estava preocupado como nós, assim, mas o que é luz mesmo? Luz é energia, é matéria, é partículas, o que é luz? Não, ele não estava preocupado em definir isso para nós. O que ele queria fazer no primeiro dia? Ele queria fazer uma separação. E ele queria fazer uma separação básica para a vida na Terra, que é dia e noite. Então, na verdade, não é tanto o que é luz. Ele chamou a luz, ou seja, o período de claridade, ele chamou de dia, e o período da escuridão ele chamou de noite. Então, ele separou o dia da noite, a luz das trevas. Depois, ele precisou separar, no segundo dia, águas e águas. Como aqui não ia caber, né? Eu só coloquei águas e águas. Mas se você quiser anotar, são as águas em cima e as águas embaixo. E lembra que era tudo água e não tinha como essa água, como que ele ia fazer para tornar esse lugar habitável. Então, a primeira coisa que ele fez foi separar águas embaixo e águas em cima. Mas, por enquanto, é só água. Então, ele precisou fazer essa separação entre as águas em cima e as águas embaixo. Aí, no terceiro dia, ele dá nomes, né? Ele chama aquilo que separa as águas de cima das águas de baixo, ele chama de firmamento. E versículo 8, firmamento Deus chamou céu, né? É o Esse é o céu singular, né? Esse é o céu das nuvens. E aí, no versículo 9, no terceiro dia, ele faz com que haja uma separação entre o mar e a terra. E ele chama ao continente, no versículo 10, ao continente, Deus chamou terra, e ao ajuntamento das águas, ele chama de mares. Ok? Então, são várias separações. As outras separações aqui são mais assim, são distinções que nós deduzimos. Como eu queria colocar tudo isso aqui para falar algo que a gente também já mencionou, mas eu queria que ficasse bem claro. Porque quando nós pensamos na renovação, na eternidade, a gente está tão acostumado assim de falar assim, então, quando a gente estiver no céu, e depois a gente diz, não, mas eu não vou estar no céu, na eternidade eu vou estar na terra. Então, a gente assim, acostuma muito de falar assim, mas quando a gente pensa, mesmo em termos de terra restaurada, novo céu e nova terra, aquele final da história, Apocalipse 21 e 22, a gente pensa muito em voltar para o que tinha em Gênesis 1. E tem muito a ver, porque como a gente já frisou aqui, Deus tinha um projeto no início e ele não desistiu desse projeto. Ele vai levar esse projeto até o fim. Por isso que é tão importante a gente estudar a criação, porque isso tem tudo a ver com a consumação. Nós devemos estar muito interessados na consumação. É para lá que nós vamos, né? É para lá que a história vai. Então, o que é a consumação? Para onde que vai? Mas uma coisa que tem me chamado bastante atenção nessas aulas, nesses momentos de estudo, é que tem muita coisa que você percebe claramente que nessa criação inicial não era a consumação ainda. Era o projeto perfeito, era o projeto que Deus começou, mas já falamos, no final da história, no final do propósito de Deus, essas separações, a maioria delas, ou assim, de uma forma ou de outra, a maioria dessas separações não vai existir mais. É importante que haja uma distinção entre céus e terra? Mas o propósito de Deus é que a Nova Jerusalém desça do céu e que haja um casamento entre o céu e a terra. Então, essa distinção vai ter, eu não sei, mas Deus vai fazer a mudança dele para a terra. O que vai ter no céu quando Deus vem para a terra? Não sei o que vai ficar lá. Então, é realmente o propósito de Deus unir o céu e a terra. Lá fala que não vai ter mais noite. Porque a gente pensa assim, até tenho lido alguns comentários, olha, é importante ter a luz e as trevas. Até vi num comentário comentário interessante que se fosse só luz, aí já não entendo essa parte de física, mas se fosse só luz, a gente ia ficar meio cego. Como é que a gente ia enxergar as coisas se fosse pura luz? Todas as coisas são feitas com uma mistura de luz e trevas, tem as tonalidades diferentes. Então, era necessário, dentro do sistema que Deus criou, era necessário que houvesse noite e dia. Naquele texto que não deu tempo de ler, não sei se daria tempo de ler hoje, Salmo 104, ele fala especificamente da noite, das criaturas que vivem à noite, é um propósito de Deus. Mas isso que eu queria mostrar, essa criação de Deus, que é perfeita, é um plano perfeito, essa criação já estava apontando para uma consumação, ou seja, nós não vamos voltar para isso aqui. Desde o início, o propósito de Deus era, criou céus e a terra, noite e dia, né? Aí, outra coisa, o que mais que não vai ter na terra renovada? E eu já falei assim, eu espero que isso seja simbólico, porque eu não quero que Deus acabe com todas essas variedades enormes de vida maravilhosa que tem nos mares. Mas ele fala que não vai ter mais mar, porque o mar realmente representa algo escuro, né? Algo uma habitação de demônios, assim, tem várias, nem sempre na Bíblia o mar representa isso, mas fala de abismo. Tem essas duas palavras no Velho Testamento, tem a palavra mares, mar, mas tem a palavra abismo, ok? Então não vai ter mais esse abismo, não vai ter mais esse mar, ok? Então são águas e águas, eu não sei, na Bíblia não fala sobre isso, mas se Deus está unindo tudo, provavelmente não vai depender de chuva, tem o rio que vai regar a terra, então não sei, não fala especificamente, mas me parece que todas essas separações não vão existir mais. Bom, Deus não é a criação, então isso não fala aqui, mas é implícito. Isso é muito importante, a gente já falou assim, que existiam vários outros mitos de criação nessa época, e a maioria, assim, como o povo naquele tempo não tinha essas perguntas que nós temos hoje, que hoje nós queremos saber, assim, mas no começo, quando que é o começo? É impressionante saber que até mais ou menos pouco mais de 100 anos atrás, a maioria dos cientistas, das pessoas que, filósofos, desde o tempo dos gregos, eles achavam que a matéria era eterna. Então, os mitos antigos, eles não falavam assim, no início não tinha nada, e um Deus criou do nada, eles não falavam assim. Eles falavam de deuses que trabalhavam com algo que já existia. E Deus é antes de todas as coisas. Deus, e outra coisa, assim, esses deuses, além de serem plural, muitos deuses, eles tinham brigas, eles tinham guerras. Quase todas as histórias de criação era um deus lutando contra outro, até um sobressair e vencer. Tem um mito lá que do cadáver, né, dos restos de um deus que foi vencido, é que o mundo foi criado. O que venceu pegou o deus que ele, né, que ele matou, que ele venceu o combate, e daquele deus morto é que ele criou a terra. Deus não criou a terra nem de si mesmo. Deus não pegou da sua essência. Parece que tem algumas ideias, não sei se gnósticas ou sim, tem algumas filosofias que falam que Deus criou as coisas da luz que era dentro dele. A Bíblia fala que Deus criou as coisas pela sua palavra, do nada. Entendeu? É diferente. Então, Deus não é a natureza. Aí vem panteísmo, Deus está na natureza e todas as ideias erradas. Então, tem até uma lista, uma hora eu posso passar para vocês, eu achei uma lista de todas as filosofias, humanismo, animismo, deísmo, um monte de filosofias que são refutadas por Gênesis 1. Se você acreditar em Gênesis 1, todas essas outras filosofias e religiões e ideias caem por terra. Então é muito interessante a gente saber que só os fatos que nós temos em Gênesis 1 coloca fim a tudo isso, né? Então Deus não é a natureza, só que tem uma grande ligação entre Deus e o mundo que ele criou. Nós vamos ver isso mais para frente. O homem, apesar de fazer parte do mundo criado, mas isso nós vamos citar daqui a pouquinho, né? Quando falo sobre o sexto dia, mas o homem, ele não é simplesmente uma parte da natureza. E esse também é isso é um confronto direto com a ideia naturalista que você aprende nas escolas, que tem hoje, assim, que o homem simplesmente é um mamífero e nada mais do que isso. Nós evoluímos um pouco mais, temos um pouquinho mais de inteligência, mas o homem é igual a qualquer outro. A Bíblia coloca uma distinção. Claro que tem muitas semelhanças com os outros seres criados em várias coisas, mas o homem está num patamar diferente. Pode ser uma humilhação para nós, né? Mas de vez em quando a gente assiste uns documentários, Maristela mais do que eu ainda, né? E aí ela vai passando as informações, né? Tem 99% da nossa genética, do nosso DNA, no, entre o chimpanzé e o homem, 99% é igual. Mas não é só com o chimpanzé. Se você for colocar com a galinha, com o peixe, a parte genética que é igual é impressionante. E lógico que eles tiram disso uma conclusão de que tudo evoluiu da mesma fonte. Mas isso, se Deus fez assim ou se fez de outra forma, nem vem ao caso. A questão é, biblicamente, o homem não é simplesmente uma parte da natureza, ok? E tem a distinção entre homem e mulher. Então, voltando, essa distinção vai continuar eternamente? Homem e mulher? Não vai. Em Cristo, tudo isso... Então, eu queria mostrar, nós vamos ver outras coisas ainda hoje sobre essa questão da ordem que Deus criou. Essa ordem original está apontando, está caminhando para algo diferente. Então, a vida eterna, a terra restaurada, não é um retorno. Tem muitos elementos do plano original, mas não é simplesmente um retorno para Gênesis capítulo 1. Ok? Então, sobrenomes, né, a letra B, sobrenomes, Deus, lembra que nós já vimos na última aula que Deus, a parte central de Gênesis 1 é Deus tirando de um caos inicial, ele está tirando funções. A explicação da criação de Gênesis 1 não é para, assim, foi nessa ordem, foi nessa sequência que Deus criou, corresponde, não sabemos, tem muitas coisas que nós não sabemos. Mas o propósito, quando você lê Gênesis 1, qual é a mensagem? O que, que Deus queria que o povo daquela época, o que, que ele queria que nós entendêssemos? Ele queria que a gente entendesse que de uma massa, e eu fico imaginando assim, uma multidão, que não precisa ser grande, né? Pega um número de pessoas. Hoje nós vamos formar daqui desse grupo, você se conhece há muito tempo, já tem reconhecimento de papéis, tem coisas que você já conhece. Mas pega um grupo de pessoas que não se conhece anteriormente e nós vamos formar uma empresa, ou nós vamos formar um corpo, uma família. A primeira coisa que precisa acontecer é separação. O que Deus faz para que cada um tenha a sua função, para que funcione, precisa ter diferenças. Não diferenças de um é melhor, racismo, diferenças econômicas, não são esse tipo de diferenças. São diferenças porque Deus fez cada pessoa com características especiais. Também vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas quando Deus vai tirando uma coisa de outra e separando para formar funções, ele dá nomes. O nome concede uma característica, sabe, muitas vezes um nome, quando Jesus olhou para Simão e deu o nome de Pedro para ele, era uma profecia. Quando Deus mandava colocar um nome sobre uma criança, como Isaac, era uma profecia. Então, o nome concede caráter, é uma profecia, é um destino e é uma função. E quem dá o nome tem autoridade. Então, essas coisas são importantes para a gente lembrar. Ok, letra C. Qual é uma outra coisa que repete várias vezes? Se não me engano, são 10 vezes. Nesse capítulo 1, ele vai falar sobre a espécie. Vamos ler no versículo 11, diz assim, esse aqui é o terceiro dia ainda. E disse Deus, produza a terra os vegetais, plantas que deem semente, árvores frutíferas que segundo suas espécies deem fruto que contenha a sua semente. Veja como tem alguma coisa enfatizando aqui. O que, que Deus está fazendo? Ele está criando todo mundo vegetal, mas ele está enfatizando um aspecto. O que, que é? A reprodutividade. O fruto é importante? Mas o fruto é importante porque tem a semente. O fruto vai servir de alimento, isso é uma coisa importante. Mas se tem uma planta que dá fruto, mas não dá semente, a hora que acabou aquela planta, aquela árvore, não tem mais, não tem continuidade. Agora, não é uma coisa interessante se ele criou, isso é outro sinal de que esta ordem que ele está iniciando aqui, é uma ordem temporária. Porque estas plantas, isso vem desde as plantas, mas ele vai repetir com os animais, com todas as formas de vida, e até mesmo com o homem. Ele vai falar que era para multiplicar. Tá, ele queria que multiplicasse. Mas tem uma questão de continuidade. E tem que ter continuidade por quê? Porque a vida é limitada. A gente tem aquele debate assim, morte só entrou no universo depois que o homem pecou. Não, no mundo vegetal e animal já tinha morte. Porque ele criou as plantas com sementes para que houvesse um ciclo de vida, para que continuasse reproduzindo, aquelas originais iam morrendo e as outras iam continuando. Então, letra C é segundo sua espécie. Ele enfatiza isso muitas vezes. Tem a semente e tem que reproduzir segundo a sua espécie. Moisés sabia cientificamente o que é uma espécie? Hoje espécie é um nome científico, né? Na classificação de todos os seres vivos tem várias classificações, tem classe, né? Espécie, tem várias subdivisões, né? É claro que ele não tinha nada desse conhecimento científico, mas ele estava falando, vai reproduzir do jeito assim, dentro das mesmas características, ok? Então, aqui Deus está dando, letra C, eu coloquei três coisas aqui. A natureza tem, então, já desde o início, a natureza tinha essa limitação. As plantas, né, todas as formas de vida variam desde bactérias e plantas que duram poucos dias, às vezes horas, né, até árvores que podem durar centenas de anos, mas todas as formas de vida têm um tempo limitado. Então, isso foi uma coisa que Deus criou já com isso em mente. Deus queria que tivesse morte. Deus, isso é uma coisa permanente? Não, não é. A criação já tinha dentro de si um propósito, um alvo. Se não tivesse entrado pecado no mundo, iria continuar caminhando para o alvo de Deus. Okay? Então é importante lembrar e ver que tem muitos indícios aqui de ser uma coisa transitória, de ter uma coisa temporária. Então, a primeira coisa, então, que a natureza tinha uma duração limitada. A segunda coisa é que a ordem de Deus é que cada ser vivo reproduza de acordo com os progenitores, né? Continue segundo a sua espécie, né? E hoje a gente entende muito mais como isso funciona, através do DNA, através da genética, né? Agora, veja como Deus é maravilhoso, porque Ele criou a natureza com a capacidade de continuar a mesma espécie, as mesmas características, porém, isso não tirou a variedade. Porque não existem dois indivíduos iguais, mesmo reproduzindo segundo a sua espécie. Não é assim, isso, se a gente não tivesse nenhum... Poxa, mas como que Deus consegue fazer isso? Hoje a gente tem uma pequena ideia através do estudo da genética. Você vê como os cromossomos têm todos os genes, mas na reprodução esses cromossomos fazem uma mistura, cruzam uma parte, eles falam assim, vamos trocar um pedaço? Aí troca um pedaço, vai para cá, vai para lá. Aí tem todos os seres vivos que são sexuados, né, que tem masculino e feminino, já vai pegar um conjunto de características do masculino e um conjunto de características do feminino. Isso vai fazendo uma mistura, mas mesmo na natureza, não tem dois flocos de, de neve que são iguais, pelo menos assim, esse é o exemplo que todo mundo sempre dá, né? Não tem dois flocos de neve. Eu não conheço direito nenhum floco de neve, né? Assim, eu sei que a neve vai caindo, mas a gente não conhece muito esse floco, como é que é. Mas ele tem formas geométricas, é diferente, né? Não tem duas cristais iguais, não tem... Assim, a capacidade de Deus de criar todo segundo a sua espécie, né? 7 bilhões de seres humanos, cada um diferente, mesmo gêmeos, entre aspas, idênticos, não são idênticos, né? Então, então você tem esse segredo maravilhoso de reproduzir, de manter, apesar desse ciclo de vida e morte, mas as espécies se mantêm, mas a variedade continua. Então, isso é simplesmente, se você parar para pensar, isso é simplesmente fantástico. Então, ele define a ordem da natureza, que é reproduzir assim, mas dentro dessa ordem tem a capacidade de ter variedade. E eu aprendi, né, pequeno, quando já estava assim, esses debates entre evolução e a Bíblia e tal, eu sempre aprendi, olha, esse negócio de evolução é totalmente errado, porque não tem como uma espécie virar outra, e não tem como novas espécies surgirem. Pois é, agora a gente sabe que tem novas espécies surgindo continuamente. Então, veja só como Deus é fantástico, até nessa, assim, as regras é, cada ser vivo vai reproduzir segundo a sua espécie, mas tem possibilidade, tem mutações, tem influência de meio ambiente, tem tantas coisas que vão acontecendo, e tem novas espécies surgindo, e infelizmente tem espécies existentes se tornando extintas também. Ok, mas isso é tremendo, assim, a gente vê como Deus está criando algo muito lindo na natureza. Letra D, ele também cria uma ordem. Ele cria, né, nessa sequência, principalmente no quarto dia, nós vemos uma ordem, porque pela primeira vez... Se eu perguntasse para você, talvez você não ia lembrar, não sei se eu ia lembrar, que assim, se eu perguntasse qual que é o primeiro ser que Deus deu ordem para governar? Claro que foi o homem. Não. No quarto dia, Deus colocou os grandes luminares e mandou que eles governassem. Aí tem como governar, como? Eles que deram sol, lua, né, principalmente, mas até as estrelas, mas o sol, lua principalmente, vão governar, vão ser, versículo 14, eles vão servir como sinais, eles vão servir para mostrar épocas determinadas, aqui fala estações, mas também eles não tinham essa noção exata assim, de todas as estações, e essa palavra estações, se está na sua Bíblia, estações são mais tempos determinados. Okay? Então, eles servem de sinais para tempos determinados e para dias e anos. Okay? Na letra D, isso a gente tinha um item na folha do mês passado, mas se você quiser colocar um número 4 aí da letra D, só para ficar constando aqui, que serve para colocar ciclos, tempos determinados, dias e anos. É parte da ordem que Deus colocou. Mas assim, a conclusão que eu tiro disso é que para ter ordem, Deus criou todo o universo, seres vivos, ele está criando algo maravilhoso. Para que tenha ordem nesse mundo que ele está criando, é preciso ter hierarquia. O governo não começa, o tipo de governo muda depois da queda, mas governo, diferentes funções, uns seres, né, esse aqui não são nem seres vivos, mas né, uns seres governando o outro, você vai notar que todos esses seres vivos, as plantas vão servir de alimento, aí tem os animais, depois tem o homem governando. Então, tudo tem o seu lugar determinado. Então, para ter harmonia, para ter ordem, é preciso ter hierarquia e preciso ter governo, ok? Isso faz parte, né, pelo menos, dessa ordem que Deus está criando aqui. Cada um no seu lugar implica em diferenciação de funções. Se todo mundo tem a mesma função, né, muitas vezes, assim, quando a gente pensa em democracia, em igualdade, a gente pensa, todo mundo vai fazer a mesma coisa. Não, todo mundo não vai fazer a mesma coisa. Tem diferenciação de funções, tem diferenciação de lugar. E Deus dava para cada ser vivo, e para o sol, e os astros, Deus dava funções específicas e dava ordens específicas. Falou assim, olha, você vai ficar aqui, você vai fazer isso, sua função é essa. Aqui em Gênesis 1 não fala isso, mas tem vários lugares na Bíblia que ele fala que ele fez uma separação entre o mar e a terra, e tem vários lugares que ele fala assim, que ele colocou limites para o mar. E fala assim, olha, é até aqui, tá? É até aqui e não passe. Então, e esse tipo de ordem, então o número 3 são ordens, esferas de ação específicas, são domínios, né? No quinto dia vai ter as aves. Qual que é o domínio das aves? Os ares. Qual que é o domínio dos peixes? Os mares. Entendeu? Você vê que cada um tem um lugar, tem uma ordem, tem uma função. Então, isso é a ordem que Deus está criando. Então, assim, é esse quadro que vocês precisam enxergar quando vocês estão lendo Gênesis 1, que Deus está separando, né? Primeiro ele separou, né, noite e dia, terra e mar e tal, e daí ele vai colocar cada um no seu lugar para funcionar como ele quer. Okay? Então, nessa ordem tem as diferenças de funções, cada um tem suas esferas e tem ciclos. Isso faz parte da ordem que Deus criou. Né? Isso faz parte do tempo. Isso vai acabar na vida eterna, não tem... tantos dias, tantas horas, né? Está na hora do almoço. Acho que não vai ter essas coisas assim, né? Aí eu preciso de férias. Então, faz parte dessa ordem que Deus está colocando no lugar. Ok? Virando a folha, letra E. Uma coisa também que eu acho que eu falei muito de passagem. É que Deus quer que os espaços sejam cheios, Ele não quer vazio. Vocês devem conhecer, acho que eu vou só citar, né? Isaías 45, 18, acho, né? 45, 18, deixa eu ver se eu anotei. 45, 18, Deus fala assim: eu não criei o mundo, não criei a terra para ser um lugar vazio. Eu criei a terra para ser habitada, eu quero que seja cheia. Olha a primeira ordem que ele dá para os peixes e as aves, no versículo 20. Produzam as águas cardumes. Algumas traduções falam enxames. E o verbo aqui é de enxame mesmo, é muita coisa. Ele quer que os seres vivos se multipliquem e que enchem os ares, enchem as águas. Depois ele vai falar com os animais para encher a terra. Ele quer que encha, né? Ele não quer lugares vazios. Então, só vou falar assim, vou ler... vou só citar esse de Jeremias, Jeremias 23, 24, Deus fala que Ele enche os céus e a terra. Agora, eu queria que vocês lessem comigo em Efésios, porque isso também faz parte da direção, para onde que Deus está levando qual que é o objetivo de Deus na criação, para onde estamos caminhando. Vocês devem lembrar, Efésios 1:10 fala assim que, versículo 9 fala o mistério da sua vontade, que ele determinou, versículo 10, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que, no céu, como as que estão na terra. Então, esse convergir, eu fico sempre pensando assim, como que é isso, né? Como é que todas as coisas vão deixar de existir e vão entrar como se fosse um redemoinho, sei lá, uma coisa assim que puxa tudo. Assim, não é isso, é que ele quer que Cristo, em todas as coisas, encha o universo. E é isso que ele fala em Jeremias, que ele enche, esse é o desejo de Deus. Deus criou o universo, e aí quando você começa a pensar no universo, você pensa, como que alguém pode encher esse universo? Quantos bilhões de galáxias, quantos bilhões de estrelas, quantas medidas, qual que é a medida, né, desse universo? E Deus quer encher todas as coisas com a sua presença. Em Efésios 1, ele fala, versículo 22, também sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, falando de Jesus, para que seja cabeça sobre todas as coisas e o deu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todas as coisas. Então, essa que é a ideia. Ele vai preencher tudo. Com esses enxames de seres vivos, na verdade, é uma expressão de Deus. Né? Deus não é a natureza. Deus não é a criação. É diferente. Mas, através da criação, ele vai se expressando. Então, isso é algo... A gente não consegue entender muito isso, mas está aí. Né? Nós estamos diante de um propósito de Deus. Deus quer encher todas as coisas com a sua presença. No capítulo, sim, ele fala isso várias vezes em Efésios, né? Efésios 4, versículo 10, ele fala, aquele que desceu é o mesmo que também subiu muito acima de todos os céus para preencher todas as coisas. Então, eu li uma frase assim que me chamou bastante atenção, não sei se você vai achar isso interessante, mas... a igreja, acho que no primeiro dia aqui eu fiz aquele desenho que eu gosto muito de usar, que assim, tem o propósito eterno de Deus como uma linha, vocês lembram desse diagrama? Né? Tem um propósito de Deus que começa no Éden e vai subindo, porque Deus tem um alvo, não é voltar para o Éden, é daí para frente, e vai chegar numa nova criação. Então, mesmo nessa criação original, mesmo sem o pecado, algo iria acontecer, porque isso aqui é um sistema temporário, não é um sistema eterno. Todas essas características que a gente está vendo são coisas temporárias. Tem morte, tem noite e dia, tem abismo ainda. Então, são elementos que Deus tem o propósito de ir tirando esses elementos, vai chegar ao lugar onde não tem mais noite, não tem mais abismo, não tem mais morte, ok? Então, mas nesse propósito de Deus, que poderia ser uma linha reta, né, subindo, mas uma linha reta, teve um probleminha, né, que foi a queda. E nesse problema, né, então, nós saímos, caímos, né, dessa rampa, né, desse lugar onde nós estávamos, nós caímos. E Jesus veio para nos tirar desse buraco onde nós caímos e nos levar de volta para continuar no propósito dele. Só que a igreja, isso é muito importante, Jesus veio, a cruz, a redenção, realmente uma grande parte da Bíblia está envolvida com esse buraco que foi feito na queda. Só que o problema nosso é que a teologia, o cristianismo, nossa atenção tem sido voltada só para esse buraco. E então, resumindo, uma forma de resumir isso é, nós temos dado tanta atenção à redenção que nós temos nos esquecido do plano original representado na criação. Deu para entender? Nós estamos tão voltados, tão envolvidos com a redenção, que é o problema principal. Se não tiver redenção, não tem como dar continuidade no propósito de Deus. Então é absolutamente essencial, e a própria Bíblia gasta grande parte, toda a história no Velho Testamento, e Jesus vindo na cruz. Só que durante a Bíblia toda, no Velho Testamento, os profetas, e no Novo Testamento, os apóstolos falavam, o próprio Jesus falava, sempre a ideia é a morte, a redenção que Deus fez por Jesus, não é só para nos tirar do buraco. A redenção é para nos colocar nos trilhos de novo, para a gente poder continuar caminhando para o alvo dele. O objetivo de Deus é a nova criação, porque Deus tem um propósito, né? Ele não desistiu do propósito dele, ok? Então, essa é a nossa busca, né? Deus quer encher todas as coisas, Deus tem algo tremendo para fazer através da criação, do propósito dele, e nós queremos redescobrir isso, né? Nós queremos fazer parte. Um grande propósito, um grande resultado da morte de Jesus na cruz, da ressurreição, ele fala aqui em Efésios, ele foi ressuscitado para que ele pudesse subir e encher todas as coisas. Então ele tem um propósito para isso. Ok, só mais uma coisinha antes do intervalo. Estamos na letra F, bênção mútua. Esse ponto da bênção, acho que assim, é muito, muito interessante para a gente ver. Então, voltando aí para Gênesis 1. Tem várias coisas, como a gente tem falado desde a primeira aula, que Gênesis é a sementeira. Coisas que vão ser importantes durante toda a Bíblia, nós vamos achar, nem todas em Gênesis 1, mas a maioria no livro de Gênesis. Alguns conceitos, algumas coisas muito importantes vão aparecer e que vão ser desenvolvidos durante toda a Bíblia. E uma das palavras muito, assim, é como fé, graça, sei lá, são super importantes, mas a gente não sabe, se alguém perguntar assim, como é que se define? O que é graça? O que é fé? O que é abençoar? O que é bênção? Muitas vezes a gente não, assim, são tão usadas, tão comuns para nós, mas a gente muitas vezes não sabe o que é. Então, onde que aparece bênção pela primeira vez? Acho que já falei sobre isso aqui, né? Quais foram os primeiros seres vivos a serem abençoados? Também não foi o homem, né? Acharam aí? Versículo 22, né? No quinto dia, Deus criou as aves e os peixes. Aves tudo bem, né? Mas peixe, né? Deus abençoa peixe. Mas ele criou os grandes animais aquáticos, todos os seres vivos que se movem, as quais as águas produzem segundo suas espécies. Toda ave com asas, segundo sua espécie, olha como ele sempre repete isso, e Deus viu que isso era bom. Isso também é uma das frases que é muito repetida, Deus viu que era bom. Deus fala acho que 6 vezes que isso era bom, e a 7ª vez ele fala isso era muito bom. Quando que Deus fala que era muito bom? No final do capítulo, quando ele terminou tudo. Então, cada parte ele foi vendo, e isso era bom, ele fez a luz e fez a diferença entre noite e dia, isso é bom. Muitas pessoas falam que isso é bom, quando Deus fala assim, isso era bom, tem muitas maneiras de interpretar e cada um dá a sua ideia, porque a Bíblia não fala assim, quando Deus falou que isso é bom, Deus estava pensando isso, a Bíblia não fala isso, então a gente não pode dizer o que Deus estava pensando quando ele falou isso, né? Uma das coisas que veio para mim era, tinha essa situação de caos, que não era ideal, Deus veio com a palavra, haja luz, haja luminares, haja plantas, Deus foi criando pela sua palavra, e aí ele, né, pelo Espírito Santo, essas coisas foram criadas, né, porque tem a palavra, tem o executor da palavra dele, que é o Espírito Santo, pelo sopro divino, e o resultado, Deus falou assim, isso é muito bom. Eu sempre imaginei assim, alguém que pensou, vou criar, talvez a melhor coisa assim, é uma pessoa que está fazendo uma pintura. Então, assim, eu vou pintar um quadro. Na sua cabeça, antes de você pintar, claro, você geralmente tem uma ideia do que... Né, hoje acho que tem pessoas que pintam sem saber o que, que vai sair, né? Mas assim, a maioria geralmente tem uma ideia antes, assim, eu vou pintar isso. Às vezes quer pintar uma coisa da natureza, uma cena muito bonita e tal. Então a pessoa tem dentro da sua cabeça o que ela quer. E quando pinta, o resultado final pode ser ou pode não ser o que você estava esperando. Não é verdade? Nós que somos muito falhos, a gente pode fazer... Eu estava pensando numa coisa, mas você vai fazer... Alguém que faz um marceneiro, alguém que é artesão, né, vai fazer, vai esculpir um bichinho pela madeira, às vezes o resultado não é o que ele achava que seria, o que ele queria. E eu, assim, então eu sempre comparava, Deus fazia assim, eu vou fazer isso. Ele fazia e ele olhava para o resultado e falava assim... gostei, muito bom. Mas eu li uma coisa que me encheu meu coração de alegria, porque deu uma dimensão maior ainda, que quando Deus olhou e falou, isso é bom, era algo que iria satisfazer o coração de Deus. Ele não só gostou, mas isso trouxe alegria, isso trouxe bênção para ele. E aí a gente tem uma linha muito fina, como quase tudo, assim, para entender Deus, nossa cabeça é muito insuficiente para isso, porque tem aquela ideia assim, Deus criou o homem porque ele estava sozinho, coitado, e ele sentia tanta falta, tanta necessidade, eu preciso criar alguma coisa, e muitas pessoas têm falado com razão, você não pode imaginar Deus precisando, sentindo falta. Você pode imaginar Deus, um Deus de amor, querendo amar, querendo ter mais pessoas para amar, mas não é por necessidade, não é por fome, não é por sede, não é por crise emocional, não é por depressão, não é por nada disso. Deus criou porque ele queria criar. E aí entra esse conceito de bênção mútua. Bênção mútua é um enriquecimento, é um ser enriquecer outro. Eu não sei se tem uma palavra melhor do que enriquecer. Eu traduzi assim, a palavra em inglês, parece que é isso, sim, mas mesmo em inglês eu acho que assim, quando você fala enriquecer, a gente, pelo menos em português, tem muita, assim, tem muita conotação materialista, né? Então, assim, como que uma pessoa enriquece outra? Mas na própria definição que eu li, fala assim, olha, bênção é quando um ser enriquece outro, mas sem prejuízo nenhum para aquele que deu. Achei lindo isso. E é bênção mútua. E é isso que acontece na Trindade. É uma bênção mútua. Assim, dentro dessa mesma explicação, o autor disse assim, um dos conceitos mais importantes que percorre toda a Bíblia, que faz a gente entender a Bíblia como um todo, é o conceito do reino de Deus. Conceito de reino é uma coisa que percorre a Bíblia inteira e faz toda a Bíblia se tornar uma só. Então, é um dos conceitos mais fundamentais da Bíblia, é o reino de Deus. E um dos conceitos mais fundamentais do reino de Deus é bênção mútua. Porque o reino funciona através do amor. E o amor é essa bênção mútua. Quiser saber mais sobre isso, volto depois do intervalo, tá? Vamos parar um pouquinho. E a gente volta nesse ponto mesmo.